Olá, Dr. Júnior. É um prazer estar aqui no podcast Compliance na Saúde para falarmos de temas tão importantes para os gestores de clínicas médicas. E hoje, não poderíamos deixar de falar sobre o comprometimento e apoio da alta direção ou da alta gestão da clínica. O que seria isso na prática? Quem nunca ouviu aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Pois bem, ela não funciona na maioria dos cenários, incluindo na gestão das clínicas médicas e especialmente na gestão do programa de compliance. Por quê? Porque o comprometimento da alta direção com o programa de compliance é a base para a criação de uma cultura organizacional em que tanto os funcionários quanto os terceiros, eles prezem por uma conduta ética. E é por isso que o comprometimento da alta gestão da clínica é tão importante em um programa de compliance, porque é ele que vai ditar as regras de fato, é ele que vai dizer como as pessoas têm que se comportar. Não adianta dizer para as pessoas como se o gestor não dá o exemplo, não dá o primeiro passo. E a criação de uma cultura de compliance, ela só existe quando existe esse comprometimento da alta direção. O comprometimento não é apenas fornecer recursos financeiros, fornecer recursos materiais para um programa de compliance, mas também é agir de acordo com esse programa.
Uma das grandes perguntas nessa hora sobre o que é o comprometimento da alta liderança é perceber que os líderes efetivamente dentro de uma clínica são ou o médico que fundou junto com um administrador ou os médicos que fundaram e se associaram, se tornaram sócios dentro do negócio, montaram uma sociedade limitada e trouxeram também alguma pessoa para fazer a demanda administrativa para que administre-se a clínica. E aí a gente vê que essas pessoas que estão no cargo de liderança, que estão sobre posições de liderança, precisam ser percebidas pelos funcionários, pelos colaboradores, como aquelas que estão comprometidas com os valores do negócio, efetivamente com os valores éticos, com os valores não apenas executórios, de como se executa muito bem a parte da atuação profissional da medicina, mas além desta, com todos os outros valores que são do negócio. Nada adianta você ter um produto ou um serviço de altíssima qualidade na medicina se a sua gestão também não funciona ou se a estratégia não está funcionando. Não é só a questão da atuação, de uma boa prestação de serviço. Existem outros aspectos também relacionados à liderança dentro de uma clínica e as pessoas que compartilham daquela mesma visão, que partilham do mesmo lugar, que estão engajadas juntas, como que elas percebem a liderança comprometida com os valores estabelecidos e as diretrizes para o negócio, especialmente no que diz respeito à parte de integridade, à parte ética do negócio, da maneira como os colaboradores perceberem que os sócios estão comprometidos, eles replicarão consequentemente essa conduta, esse mesmo tipo de comportamento.
Como a alta gestão pode demonstrar o seu comprometimento e o seu apoio com o programa de compliance? Bom, de várias formas. Tanto os diretores, os gestores, eles podem afirmar seu compromisso quando eles incorporam isso em seus discursos, em seus e-mails, em suas reuniões, quando eles reafirmam os valores da clínica. E é claro, especialmente quando eles são um modelo de conduta, porque como eu disse anteriormente, não adianta adotar o discurso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E além disso, a gestão da clínica, ela deve supervisionar e acompanhar seja direto ou indiretamente, essa aplicação do programa de compliance. Não adianta simplesmente estabelecer, destinar recursos, dizer que apoia, mas também depois não supervisionar. E friso aqui também que a atitude da gestão é importantíssima frente à eventual ocorrência de algum ato lesivo. O posicionamento que essa gestão tem, ele vai ser de grande valor para dizer se aquele programa de compliance é efetivo ou não.
Um outro exemplo muito claro sobre o comprometimento da alta gestão é a participação nos treinamentos. É muito comum você perceber que alguns treinamentos são impostos pela liderança do lugar, mas os líderes não participam dos treinamentos. Eles exigem que os funcionários, os colaboradores estejam presentes, que eles participam, e agora nessa época de pandemia não tem como estar presente, mas virtualmente é possível estar presente, e isso traz mais um reforço para que a alta liderança esteja presente virtualmente, né, no caso, dentro dos treinamentos, para que eles estejam também ali colaborando, citando os exemplos necessários, como que as pessoas devem se comportar diante das implicações antiéticas que são provocadas. Quando a liderança se compromete efetivamente, ela vai estar participando e mostrando para os funcionários que nos treinamentos aquilo ali realmente é dado como importância. Não só o fato de ele estar lá registrado o nome dizendo que ele está participando, mas a efetiva demonstração de interesse naquele assunto vai deixar claro para todos os colaboradores que aquilo realmente é importante. Então, o autocomprometimento é percebido pelo interesse que se é visto de acordo com cada colaborador no comportamento do seu gestor, do seu líder. Quanto mais as pessoas que estão envolvidas são percebidas como engajadas, mais elas também colaborarão e replicarão os comportamentos corretos de acordo com o que está sendo previsto, tanto naquele treinamento como no código de ética, no código de conduta, nas normativas da empresa. Por isso, um dos motivos é para que se participe efetivamente, não só com o nome registrado dos líderes nos treinamentos, mas que eles estejam realmente presentes naquele lugar, participando, e se não pode estar presente, se é virtualmente, que eles estejam ali interagindo com as pessoas naqueles exemplos e dando-se como exemplo do que precisa ser feito ou qual comportamento é adequado para cada situação apresentada.
E o que acontece quando não existe esse comprometimento e esse apoio da alta gestão no programa de compliance? Bom, em primeiro lugar, vai tudo por água abaixo, porque um pilar depende do outro. Contudo, o primeiro pilar, aquele que dá a sustentação, que dá a base, é o comprometimento e apoio da alta gestão. Se não existe esse pilar, se não é desejo da gestão implementar um programa de compliance, se a gestão não quer de fato ter esse compromisso, todo o restante vai por água abaixo. Por quê? Porque essa falta de compromisso vai resultar também no descompromisso dos demais funcionários, fazendo então esse programa de compliance existir apenas no papel. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Imagine um ato que foi praticado contra o código de conduta da sua clínica, por exemplo. Contudo, o tratamento é diferente se isso foi violado por alguém da gestão, por alguém da direção, ou se foi violado por um outro funcionário com cargo inferior. Ou seja, qual vai ser a sensação dos demais funcionários? Qual vai ser a sensação dos próprios pacientes, dos fornecedores? Ora, esse programa de compliance não existe. Esse programa de compliance é de fachada. Por quê? Porque todos, absolutamente todos, têm que estar subordinados às regras que são implementadas a partir do programa de compliance. E quando a diretoria Quando a gestão não está comprometida com isso, possivelmente ela vai dar um tratamento diferente para determinados tipos de pessoas. Então, sintetizando o raciocínio acerca disso, o comprometimento e apoio da alta administração não deve estar apenas no discurso, ele deve ser materializado, especialmente pela conduta da gestão, pela conduta da diretoria da clínica, para que então os demais funcionários entendam que a diretoria, que a clínica está comprometida com o programa de compliance.
Se por um lado tem um grande problema quando não há o comprometimento da alta gestão, de um outro lado, quando existe o comprometimento dos líderes no programa de compliance, o benefício supera e muito o malefício de não haver comprometimento. Porque realmente existe um efeito dominó negativo, mas também existe um efeito de crescimento, uma maré crescente muito significativa quando as pessoas percebem que os líderes estão engajados. É um benefício muito grande perceber que as pessoas estarão envolvidas juntos e convidarão de uma maneira positiva outras pessoas para se comprometerem conjuntamente. É como imaginar o sorriso. Quando uma pessoa sorri, naturalmente outras pessoas acabam sorrindo junto, porque a alegria é contagiante. Então, quando a direção da clínica está comprometida em alcançar os resultados que são desejados, que são propostos pelo programa de compliance, e não só pelo programa de compliance, mas isso vai beneficiar outras questões, as pessoas vão se engajar não apenas no programa de compliance, mas vão se engajar em outras coisas. Pegar o exemplo dos hábitos angulares que a gente pode perceber no cotidiano, na vida comum, na vida corriqueira. Uma pessoa que começa a praticar atividade física, na hora em que ela começa a praticar atividade física, ela percebe que não é apenas a necessidade da atividade em si, mas a alimentação também precisa ser mudada. Porque se eu praticar atividade física, mas não me alimentar corretamente, o que que acontece? Vou me prejudicar, vou machucar o meu próprio corpo. Então, naturalmente, além de fazer o benefício da atividade física, eu ganho também o benefício da alimentação saudável. Por estar alimentando-me de forma saudável, fazendo atividade física, outros hábitos começam a mudar de maneira positiva. Eu começo a ter mais saúde, eu tenho mais disposição. Logo, se eu tenho mais disposição, eu consigo fazer mais coisas durante o meu dia, sou mais produtivo. Sendo mais produtivo, eu tenho mais resultados. Então, por causa de uma coisa boa que foi feita, você conseguiu vários outros benefícios. O programa de compliance é da mesma maneira, semelhantemente. Ao se empenhar, se comprometer com aquilo, a alta liderança vai ver com que os seus funcionários, os seus colaboradores também estarão envolvidos e outros bons resultados vão ser colhidos como fruto desse plantio, dessa intenção de alcançar um bom resultado, não apenas no programa de compliance, mas você vai perceber também que os seus procedimentos internos estão sendo mais eficientes, então, logicamente, os seus clientes estão mais satisfeitos, clientes mais satisfeitos trazem recursos financeiros mais satisfatórios também. Então, a sua clínica vai progredir não apenas na questão da integridade, na ética, mas também os seus procedimentos estarão mais ajustados, o seu time estará muito mais ajustado, azeitado, os procedimentos serão bem executados, consequentemente, os seus clientes vão ficar mais motivados e sentindo-se seguros naquele lugar. Obviamente vão compartilhar para outras pessoas que aquele lugar é um bom lugar para se frequentar, para se visitar. Você vai ter um aumento de clientes, naturalmente tem um aumento financeiro. Então, o compliance traz vários benefícios. E o comprometimento da alta liderança é um grande benefício para a própria instituição, para a própria clínica.
E aqui, então, eu me despeço. Espero que esse episódio tenha agregado grande valor à sua clínica médica para o entendimento de que um programa de compliance sempre vai ser benéfico e sempre vai trazer valor para a sua clínica médica. Agradeço ao Dr. Júnior Almeida e estaremos aqui na próxima semana com mais um episódio.
Doutora Paula, mais uma vez, muito obrigado. Eu sempre fico muito satisfeito, muito feliz em poder contribuir junto com você para que as pessoas consigam perceber a sua clínica cada vez mais enxuta, cada vez mais ajustada e percebendo que o compliance é uma excelente, excepcional ferramenta para contribuir com todos os esforços empreendidos para que os pacientes se sintam mais seguros, para que eles sejam melhores atendidos, para que os riscos diminuam, para que os benefícios sejam cada vez mais percebidos por todos, tanto os gestores, os líderes, também os colaboradores, os funcionários e também os pacientes.